Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Declaração do imposto de renda começa em 1º de março.
A novidade deste ano é a exigência do CPF para dependentes a partir dos 8 anos de idade. A exemplo dos últimos anos, a tabela do imposto de renda não foi corrigida.
Frente parlamentar vai tentar impedir privatização da Eletrobras.
Deputados e senadores alegam que as distribuidoras estão sendo oferecidas a valores muito baixos e defendem um referendo popular sobre a privatização.
Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim .leg. Boa tarde. Sem correção na tabela, o imposto de renda abre o prazo para declaração no dia 1º de março. A reportagem é de Érica Christian.
A partir do dia 1º de março, quem teve uma renda de R$ 29.559,70 no ano passado ou um salário mensal de R$ 2.217, deverá entregar a declaração do imposto de renda. A novidade deste ano é a exigência do CPF para dependentes a partir dos 8 anos de idade, em vez de 12, como no ano passado. A exemplo dos últimos anos, a tabela do imposto de renda não foi corrigida. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que, sem pressão popular, os valores usados pelo fisco para taxar os contribuintes não mudarão.
Não há reajuste, mas a tabela de imposto de renda come cada vez mais parte dos teus vencimentos.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, concorda que a não correção da tabela do imposto de renda sobrecarrega os trabalhadores, mas argumentou que a melhora da economia possibilitará um reajuste no ano que vem.
Preciso também verificar o espaço fiscal disponível, porque já estamos iniciando um período de recuperação econômica.
Deputados e senadores criaram uma frente parlamentar para tentar impedir a privatização da Eletrobras. Reportagem de Floriano Filho.
Deputados e senadores entraram com uma ação na Justiça para impedir a reunião do Conselho de Administração da Eletrobras no início de fevereiro, mas o pedido não foi atendido. Eles alegam que as distribuidoras estão sendo oferecidas a valores muito baixos e defendem um referendo popular sobre a privatização. Já o governo federal afirma que só em 2017 o sistema Eletrobras voltou a dar lucro, após 15 anos de prejuízos bilionários. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou para o risco de terminarem programas sociais executados com a ajuda da Eletrobras.
E não venham eles dizer que os programas sociais, como Luz para Todos, serão mantidos. Não serão. Qual é a empresa privada que vai trabalhar para fazer programa social? Isso não existe.
A decisão que permite que mães presas preventivamente cumpram prisão domiciliar foi comemorada no plenário do Senado. No último dia 20, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus coletivo e decidiu que grávidas e mães de crianças de até 12 anos em prisão preventiva terão direito à prisão domiciliar. A decisão do Supremo beneficia ainda as mães que têm filhos com deficiência de qualquer idade. A intervenção no Rio de Janeiro suspendeu a apreciação de 536 propostas de emenda à Constituição no Senado. O líder do governo, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que esse impeditivo não compromete a atuação do Congresso Nacional até o final do ano.
Vamos dar prioridade a projetos de lei complementar e projetos e medidas provisórias. Nós temos 21 medidas provisórias na pauta do Congresso, nós temos esses 15 projetos como prioridade, temos outros projetos na área de segurança e na área de saúde, portanto é uma pauta bastante extensa, bastante robusta.
A operadora de terminais estatal chinesa oficializou no Congresso a compra de 90% do porto de Paranaguá, no Paraná. Reportagem de Yara Farias Borges.
A venda do controle do terminal de contêineres de Paranaguá à empresa chinesa CM Port foi fechada durante a reunião da cúpula dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O porto de Paranaguá é o segundo maior do Brasil e é estratégico para o escoamento de produtos agrícolas para a China. O presidente da Frente Parlamentar de Logística e Transporte, senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, informou que a parceria vai incentivar as exportações brasileiras e atrair novos investidores.
E certamente fortalecerá a relação Brasil-China nas questões de infraestrutura e trará investimentos vultosos ao nosso país, algo que tanto precisamos nesse momento de retomada do crescimento econômico e social, na geração de empregos e oportunidades a todos os brasileiros.
Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em www.senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.